Está no ar. O Jornal do Senado.
Procurador do TCU reafirma em comissão do impeachment que Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade.
Senadores recorrem de decisão do presidente do Conselho de Ética que arquivou representação contra Jucá.
Delação premiada não pode sofrer alterações, afirma Randolfo Rodrigues.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O procurador do TCU, Júlio de Oliveira, foi uma das testemunhas que falou na comissão do impeachment na reunião que começou ontem e encerrou na madrugada de hoje.
Ele reafirmou que a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade, acrescentando que ela tinha consciência da ilegalidade quando assinou os decretos suplementares sem autorização do Congresso. A reportagem é de Érica Christian.
O procurador citou o projeto encaminhado por ela ao Legislativo com a mudança de meta fiscal para reajustar as contas públicas. Disse ainda que a presidente afastada se valeu de recursos de bancos públicos para bancar gastos sem previsão orçamentária num ano eleitoral. Júlio de Oliveira citou o pagamento do Plano Safra pelo Banco do Brasil, o que é vedado em lei. O procurador afirmou que essas irregularidades contribuíram para a piora da economia. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, negou que Dilma tenha cometido irregularidades.
Não houve crime de responsabilidade por parte da presidente da República, tanto que ele foi claro, inclusive, numa pergunta, dizendo que nunca esses fatores foram levantados pelo TCU como irregularidades, que foram agora, nas contas de 2015, com alertas de 2014. E aí nós perguntamos, e a presidenta arrumou já no que ela foi notificada? Quer dizer, ele teve que dizer que sim.
O auditor do TCU, Antônio Dávila, reafirmou as acusações do procurador e ressaltou os prejuízos relacionados ao Plano Safra ao citar que o Tesouro pagou 6 bilhões de reais em juros para o Banco do Brasil pelo atraso nos repasses à instituição. O coordenador-geral de Operação de Crédito do Tesouro Nacional, Adriano Pereira, confirmou que alertas sobre a piora das contas foram feitos em 2013 e 2014. Ele sinalizou que Dilma sabia do atraso de pagamentos ao Banco do Brasil, já que o então secretário do Tesouro, Arnon Augustin, determinou que a quitação não fosse feita. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, avalia, no entanto, que esses depoimentos mostraram que não houve crime.
O advogado de defesa Eduardo Cardoso vai, inclusive, pegar esses testemunhos da acusação, mas colocar nas alegações finais. Porque ficou claro que é um outro período. Por mais que eles criticassem 2013, 2014, o crime que a presidenta Dilma está sendo acusada é 2015. E 2015 foi um ano de saneamento.
O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, decidiu arquivar a representação feita pelo PDT contra o senador Romero Jucá.
Mais 6 senadores já entraram com recurso contra a decisão, pedindo que o plenário do Conselho de Ética decida o caso. Entre eles, o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, cujo partido é autor da representação. Repórter Paula Groba.
Segundo Teomário Mota, Jucá teria quebrado o decoro parlamentar após diálogos com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sobre uma suposta tentativa de barrar as investigações da Lava Jato. Para o presidente do Conselho de Ética, no entanto, com base no Código de Processo Penal e em resolução do próprio colegiado, a representação contém erros formais, além de não terem sido apresentados documentos suficientes e nem lista de testemunhas.
Não veio nenhum documento comprobatório, não tinha indícios que eu pudesse aprofundar. Assim sendo, consultando o advogado do Senado Federal, eu achei por bem de arquivar a representação.
Além do PDT, assinam um recurso os senadores Ângela Portela, do PT de Roraima, Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, Regina Souza, do PT do Piauí, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade e João Capiberibe, do PSB, ambos do Amapá. Teomário alega que o caso se torna ainda mais grave após as informações divulgadas pela imprensa de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria pedido ao Supremo Tribunal Federal a prisão de parlamentares, entre eles do senador Romero Jucá. O presidente do Conselho de Ética deve convocar uma reunião extraordinária para a próxima quarta-feira.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, é contra mudanças na lei de delação premiada, mecanismo essencial, segundo disse, para o sucesso nas investigações da Operação Lava Jato.
Randolfo lembrou que em 2 anos de investigações já foi apurado o desvio de quase 43 bilhões de reais e propinas no valor de 6 bilhões e 400 milhões de reais.
Ele acrescentou que 5 bilhões e 300 milhões de reais desviados já foram recuperados e 160 pessoas foram mandadas para a prisão. Randolfo Rodrigues afirmou que tudo isso se deve aos 52 acordos de colaboração premiada e aos 5 acordos de leniência firmados com empresas.
O senador disse ainda que a Lava Jato está devolvendo ao brasileiro a crença nos tribunais e nos juízes. Por isso, ele rejeita toda e qualquer ameaça ao Instituto da Colaboração Premiada.
Na verdade, se trama mudanças na lei a princípio de defender o Estado de Direito e com o objetivo concreto de atingir o sucesso da Operação Lava Jato. Lamentavelmente, na Itália, após a Operação Mãos Limpas, ocorreu um retrocesso na legislação penal italiana por força e obra do parlamento que se viu atingido pelas investigações. Aqui no Brasil, nós temos que caminhar no sentido oposto.
Contrário ao impeachment, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defendeu a convocação de um plebiscito sobre a antecipação das eleições presidenciais.
Se forem decididas novas eleições, caberá a Dilma Rousseff fazer um governo de transição que deveria adotar medidas como o uso da dívida pública para novos investimentos produtivos e redução dos juros, disse ele.
Roberto Requião sugeriu também a adoção de política fiscal e monetária visando a estabilidade dos preços, além das reformas tributária e política.
O presidencialismo de coalizão, como o brasileiro, talvez seja o formato de governo mais propenso a crises e mais sensível a pressões político-partidárias. Não dá certo, nem com a Dilma, nem com presidente algum. Enfim, uma reforma política radical e, sobretudo, saneadora, desinfetante do processo político brasileiro e que abra espaço para a participação popular, para a renovação.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou o lançamento ontem na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar em Defesa do SUS, o Sistema Único de Saúde. O objetivo, disse ele, é evitar retrocessos assumidos por este governo.
O senador se referiu às declarações do ministro da Saúde, Ricardo Barros, segundo as quais o Estado brasileiro não tem mais condições de garantir o acesso universal à saúde previsto na Constituição.
Para Humberto Costa, isso significa a intenção clara de privatizar os serviços de saúde, desmantelando o SUS. E a primeira medida já foi tomada, acrescentou o senador, ao citar a demissão de 7 dirigentes do Departamento de Auditoria do SUS, órgão fiscalizador que trabalha pela correta aplicação dos recursos do sistema, disse ele.
É um caça às bruxas determinado a deixar vulnerável a administração às práticas execráveis que hoje o Brasil inteiro se esforça para combater. É retrocesso atrás de retrocesso.
A senadora Regina Souza registrou a realização hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado de audiência pública sobre a realidade das pessoas que vivem em situação de rua, uma população invisível tanto durante a vida quanto quando morre, afirmou a representante do PT do Piauí.
E o IBGE também não enxerga essa população, acrescentou a senadora, já que o órgão não contabiliza essas pessoas pelo fato delas não terem endereço, o que dificulta a criação de políticas públicas direcionadas a elas.
Regina Souza defende a reinserção dessas pessoas, tanto na família quanto na sociedade, para deixarem de ser invisíveis aos olhos de todos e do poder público.
As pessoas precisam ser profissionalizadas, ela não pode ter como destino apenas ser catador de material reciclável. Não pode ser esse o destino da população de rua. Eles têm que ter direitos a estudar, a se qualificar, tá? E os programas têm que ser inseridos. A maioria deles quer moradia.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Aquizes. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.